Bom dia, ministro.
Chegamos, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu e os meus colegas estaremos com você na companhia do novo ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, já temos novos ministros no governo, isso porque a lei eleitoral exige que todos os que pretendem se candidatar a algum cargo eletivo deixem aí as funções 6 meses antes das eleições. E isso aconteceu na semana passada, por isso hoje a gente conversa com o novo ministro dos Povos Indígenas, Luiz Henrique Eloy Amado, ou Eloy Terena. Tem 38 anos, é indígena do povo Terena, de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense e em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, com pós-doutorado na França. Ele atuou como advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil em cortes nacionais e internacionais. Sua trajetória acadêmica foi reconhecida com menção honrosa em um dos principais prêmios de excelência em ciências sociais do país. Antes de ser nomeado ministro dos Povos Indígenas, já estava na pasta como secretário executivo de Sônia Guajajara. Bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no programa Bom Dia, Ministro. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje, haja visto que nós estamos no abril indígena. É o abril que é marcado por muitas celebrações dos povos indígenas de todo o país e também está sendo marcado por uma grande mobilização indígena que está acontecendo aqui em Brasília.
Maravilha! Essa mobilização indígena a qual o ministro se referiu é o acampamento Terra Livre, que já está na sua 22ª edição, um acampamento bem tradicional. E aí, ministro, a gente sempre que conversa, né, com os povos indígenas, sempre que a ministra Sônia vinha aqui, agora o senhor, a gente sempre falava sobre a maior pauta, né, indígena, que é a demarcação de terras, né? Queria que o senhor nos dissesse como é que está, qual é hoje o cenário de demarcação de terras, que a gente sabe que a demarcação de terras, ela acaba com o problema do conflito, né, nessas áreas, com o garimpo, com todo aquele problema que envolve aí, né, as populações indígenas. Queria que o senhor nos desse aí um retrato de como é que está hoje.
Olha, a demarcação de terras indígenas é, sem dúvida, a principal política pública para os povos indígenas. Se vocês chegarem em qualquer comunidade indígena para tratar de outras dimensões da comunidade, como saúde, educação, sustentabilidade, você não vai conseguir avançar sem antes tratar do território, né? Porque os povos indígenas entendem o território indígena como essa base coletiva da onde se irradiam os outros direitos. Então, é importante a gente dizer que ao longo dos anos, né, o Estado brasileiro foi renovando uma série de compromissos normativos voltado para a demarcação das terras indígenas. Se a gente pegar o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, assim denominada à época, de 73, esse estatuto já previa ali um prazo para a conclusão de todas as terras indígenas, né? Colocou um prazo ali para se concluir a demarcação. Veio a Constituição de 1988 e renovou esse prazo. Deu um prazo para o governo demarcar todas as terras indígenas em 5 anos. Portanto, esse prazo venceu em 1993. nós estamos já em 2026 e nós temos ainda um passivo muito grande de terras indígenas que precisam ainda ser demarcadas. É claro que os governos que sucederam pós 88, especialmente da década de 90, demarcaram muitas terras. Só que demarcaram muitas terras na região da Amazônia brasileira. E nós temos ainda muitas reivindicações fora da Amazônia brasileira, especialmente o Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país, que é justamente onde a gente tem uma formação territorial diferenciada e onde está concentrada a maior parte dos conflitos, né? Sul da Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E no governo passado, as demarcações de terras indígenas ficaram totalmente paralisadas. Nós sabemos, isso é um fato público, né, e notório, né, tinha uma orientação de não demarcar terras indígenas. É por isso que em 23, quando a gente assume e é criado o Ministério dos Povos Indígenas, a principal política que nós retomamos foi a de demarcação de terras indígenas. Portanto, nesses 3 anos e 3 meses de governo, nós já temos, por exemplo, 20 terras homologadas, são decretos assinados pelo presidente Lula, 21 portarias declaratórias assinadas pelo ministro da Justiça e a constituição de 31 reservas indígenas, que é uma outra forma administrativa de você também instituir, né, terras indígenas. Tem a mesma validade jurídica, só que é um caminho administrativo diferenciado. Então, nós podemos dizer que, nesses 3 anos e 3 meses, nós conseguimos retomar a demarcação de terras indígenas. São mais de 3,7 milhões de hectares, né, de terra protegida, de terra indígena, que agora a União Federal tem ali o seu poder, dever de fazer prevalecer o modo de vida dessas comunidades indígenas e também dar a devida proteção a esses espaços que são fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas.
Ministro, só para a gente fechar esse assunto por enquanto, porque podemos voltar a ele, quero saber o seguinte: por que que é tão difícil, por que que é tão lento, né? Os povos indígenas reclamam muito da lentidão, né, desses processos.
Olha, o processo de demarcação de terra indígena, ele é um procedimento administrativo regulado, inclusive, por um decreto, o decreto chamado 1775, ele é de 1996, e nós podemos apontar dois aspectos que influenciam muito no ritmo processual, né, da demarcação. O primeiro é a judicialização, né? Uma coisa que era para ser feita na via administrativa e, na sua grande maioria das vezes, é levada para o judiciário. Então, por exemplo, quando a FUNAI publica a primeira portaria nomeando o antropólogo que vai a campo fazer os estudos, você já tem uma enxurrada de ações judiciais, por exemplo, questionando essa portaria. Na sua grande maioria das vezes, o judiciário concede liminar, suspendendo essas portarias. E aí a AGU vai trabalhar, né, para reverter essa decisão. E aí se demoram 7, 8 anos. Então, às vezes, a comunidade tem a sua portaria publicada, é judicializada, e depois de 7, 8 anos é que o trabalho efetivamente vai começar. Então, quando o antropólogo chega na comunidade, a comunidade até fala: nossa, mas agora que você chegou, sim, eu estava esperando uma ordem judicial me autorizar a vir aqui fazer os estudos. E é importante também dizer para toda a sociedade que o processo demarcatório, ele é complexo, que não envolve apenas a FUNAI, tem um contraditório muito amplo. Uhum. E em cada uma dessas etapas tem muita judicialização. Então, esse é um efeito que a gente aponta como assim, faz os processos prolongarem muito. Tem processo demarcatório que demora 30 anos.
Ou seja, realmente há um embrolho muito grande quando a questão é judicializada, como explicou aqui o ministro. Ministro, vamos começar então a viajar o país?
Vamos.
Vamos embora. Então vamos direto agora lá para Vitória da Conquista, na Bahia. Vamos lá para a Rádio Band FM Conquista, porque a Ana Carolina Bastos participa hoje pela primeira vez aqui com a gente. Ana Carolina, bem-vinda, minha querida. Um ótimo dia para você.
Muito obrigada. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Então, vamos lá. Considerando a realidade da Bahia, que abriga diversos povos indígenas e territórios em disputa, quais ações específicas o Ministério tem desenvolvido no Estado para garantir a proteção territorial e a segurança dessas comunidades?
Muito bom. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Band, a Vitória da Conquista. Olha, eu estive na Bahia há pouco mais de um mês, né, justamente para entender também a realidade vivenciada pelas comunidades indígenas, especialmente no sul da Bahia. É, nós temos ali um conjunto de comunidades que têm as suas reivindicações históricas e que até então estavam todas paralisadas. Mas um dado é importante. É importante a gente ressaltar que os povos indígenas do Nordeste, eu estou falando especialmente da Bahia, foram os primeiros povos que sofreram com o impacto da colonização. Todos nós sabemos, né, que o processo de colonização começou justamente ali pela Bahia. Então são povos que resistem há mais de 526 anos. Nós não podemos confundir, né, a realidade dos povos que habitam essa região, que há mais de 5 séculos já sofrem uma influência da colonização, portanto, atividades da sociedade não indígena, com os povos que estão, por exemplo, na Amazônia brasileira, que lá nós temos registros, inclusive, de povos que ainda vivem em isolamento, né? Essa é uma realidade do nosso país. Na Bahia, nós temos ali, a principal reivindicação é demarcação de terras indígenas. Então, os povos indígenas, especialmente Pataxó, Tumbalalá e Tupinambá, eles reivindicam essas demarcações. E ali nós temos também uma conflagração de outros interesses. Quer dizer, você tem pessoas não indígenas que foram tituladas naquela terra, né? Portanto, nós temos que ter maturidade agora para reafirmar, né, o direito dos povos indígenas e também compatibilizar esses outros interesses. Em muitos deles, o próprio Estado concedeu esses territórios, ignorando a presença dos povos que já estavam ali. Então, nós já avançamos muito com a demarcação desses territórios, mas não só a demarcação. É importante citar aqui que, além da demarcação, nós temos uma política de gestão ambiental e territorial indígena, que foi instituído por decreto da presidenta Dilma em 2012, e durante todo esse período, né, ficou paralisada, e foi justamente uma das políticas que nós retomamos. No marco dos 100 primeiros dias do governo do presidente Lula, ele assinou o decreto retomando a chamada PNGAT, né, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, que é justamente a política que vai pensar o depois. Porque as pessoas falam, ah, para que que os indígenas querem terras, né? Se eles ficam lá e não produzem. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, mas a gente não pode olhar para a realidade dos povos indígenas da mesma maneira que, por exemplo, o empresário olha para a sua propriedade, para a sua fazenda. Uhum. Né? Nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos indígenas e, é claro, o Estado tem o dever de apoiar, de fomentar as iniciativas das comunidades indígenas, mas respeitando a sua própria cosmovisão. E, em sua grande maioria, os povos indígenas não têm essa visão exploratória, né? Eles querem compatibilizar, sim, atividades produtivas, proteção ao meio ambiente e preservação dos seus recursos naturais ancestrais. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E qual é a política que faz isso? É o que nós chamamos da PNGAT, né, que é a Política de Gestão Ambiental e Territorial Indígena. Então, alguns territórios da Bahia, nós já iniciamos e concluímos a demarcação nesses 3 anos, e agora nós estamos chegando com esses processos visando a pós-demarcação, que é a gestão ambiental e sustentabilidade.
Ministro, da Bahia a gente vai ao Rio de Janeiro. Vamos lá ao jornal Correio da Manhã, porque o Rodolfo Lago também já está nos esperando. Oi, Rodolfo, bom dia, querido.
Olá, bom dia, ministro. A gente sabe que existem, às vezes, algumas questões aí que geram divergência dentro do governo, dividindo ali posicionamentos ali de quem defende os povos indígenas, defende o meio ambiente, e posicionamentos, digamos assim, mais desenvolvimentistas. E uma dessas questões está nesse momento em julgamento ali no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da Ferrogrão, né? A ferrovia ali que passa pelo Parque Nacional do Jamanchim, região onde vivem Caiapós, outros povos, e a gente sabe que há ali uma posição do Ministério dos Transportes, da Casa Civil. Essa obra está inclusive no novo PAC, e uma posição diferente ali dos povos indígenas, que é contra a ferrovia. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa questão, e como que o senhor avalia essas divergências, essas divisões dentro do próprio governo em torno de questões como essa.
Muito bom. Bom dia, Rodolfo. Bom dia ao Jornal Correio da Manhã. Essa é uma pergunta fundamental, né? Muito importante, porque isso demonstra a importância de se hoje ter o Ministério dos Povos Indígenas, né? Quer dizer, a partir do momento que o presidente Lula cria um Ministério dos Povos Indígenas, ele está dizendo o seguinte: agora nós temos um ministério, uma ministra e um ministro indígena que tem a condição de sentar na mesa de decisão. É diferente quando a gente tinha apenas a FUNAI, que é uma entidade vinculada a um ministério, uhum. que à época ficava vinculada ali ao Ministério da Justiça, um ministério que tem várias complexidades, várias outras prioridades, como segurança pública. E hoje nós temos um ministério que tem ali como única entidade vinculada a FUNAI. Portanto, a FUNAI é a nossa prioridade, né? Fortalecer a FUNAI, trazer os temas da FUNAI é a nossa prioridade. Então, o primeiro ponto é isso. E dizer também que é bom que esses temas sejam tratados no âmbito desse governo, que é um governo que dialoga, que é um governo que tem indígenas nos espaços de decisão. Então, da mesma forma que eu tenho aqui o Ministério dos Povos Indígenas, defendendo os interesses dos povos indígenas, nós vamos ter também os outros ministérios que têm as suas próprias agendas, né? E nós precisamos, nesse ambiente democrático, colocar esses temas à mesa e tomar as decisões ouvindo os povos indígenas. Eu conheço o caso do Ferrogrão, inclusive, antes de ser, né, secretário executivo, antes de ser ministro, eu fui um dos advogados que atuei nesse processo. E agora no governo a gente continua defendendo. Nós temos, em relação a todos esses projetos ditos de desenvolvimento, e aí não é só ferrogrão, né? Nós temos hidrelétricas, nós temos outras rodovias que são importantes para o país, mas que ameaçam cortar territórios indígenas e, portanto, tem um impacto, além de cultural, também ambiental. E nós estamos monitorando todos esses empreendimentos. Uma das principais reivindicações dos povos indígenas, isso é importante a gente dizer, porque as pessoas costumam colocar os povos indígenas como antagônicos ao dito desenvolvimento. É um falso antagonismo, né? Os povos indígenas não são contra desenvolvimento. O que os povos indígenas querem é serem ouvidos, respeitados, consultados e, nos casos específicos, ter o direito de veto. Nós temos no direito internacional e também em âmbito nacional um princípio chamado da autodeterminação dos povos. E desse princípio da autodeterminação dos povos irradia um outro princípio, que é o direito à consulta. Quer dizer, minimamente, antes de você cortar uma terra indígena, adentrar uma terra indígena ou chegar com os tratores dentro das terras indígenas, você minimamente precisa consultá-los, explicar do que se trata, ouvi-los, garantir a participação e, se eles aceitarem, garantir a devida participação, inclusive, no lucro, né? Nos casos, por exemplo, de exploração mineral previsto na Constituição Federal. Então, nós precisamos ter muita maturidade para isso. O Ministério está pronto para fazer esse debate, seja dentro do governo, com os outros ministérios parceiros nossos, né, que foram citados, como portos e aeroportos, Minas e Energias, Ministério dos Transportes. E o Ministério tem essa função precípua de fazer esse diálogo com os povos indígenas. Essa é a nossa principal função. É por isso que o presidente Lula criou um Ministério, para que a gente tenha condições de chegar na mesa de tomada de decisão e falar: gente, isso aqui é importante, isso aqui não pode avançar. Eu costumo dizer, Karine, que nós somos, na verdade, intérpretes interculturais.
Né? Sem dúvida.
Nós somos indígenas que estudamos, que hoje estamos na gestão, e a nossa missão é chegar no território indígena, entender a demanda das comunidades e trazer para a administração pública, né? E da mesma forma estar na administração pública, entender, né, os projetos governamentais e levar para as comunidades indígenas. Então, essa tradução intercultural, né, das agendas do governo, ela é importante e é bom que seja feito conosco, um diálogo participativo e respeitoso.
Tá aí, do Rio de Janeiro, a gente vai para São Paulo, vamos lá para Campinas, vamos embora para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já tá com a gente nessa manhã também. Heitor, meu amigo, um abraço para você, bem-vindo.
Muito obrigado, Karine, um abraço a você, a todos que estão nos acompanhando, bom dia, ministro. No próximo dia 19, agora do mês de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, uma mudança de nome que aconteceu apesar da resistência no último governo. Agora, além da mudança do nome, ministro, o que pode ser feito na mudança da abordagem dentro das escolas, na educação básica, para que a cultura indígena não seja tratada como um folclore, mas como algo vivo, presente na nossa sociedade brasileira?
Muito bom. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, de Campinas. Isso é ótimo, né, essa pergunta, porque as pessoas costumam lembrar dos povos indígenas apenas no mês de abril, né? E muitas pessoas, inclusive, têm boa vontade, né? Pintam, os professores pintam as crianças no colégio, faz cocar de cartolina, né? E é muito importante a gente trazer esse debate para a contemporaneidade, né? Nós não podemos mais entender os povos indígenas como aquelas figurinhas do nosso livro de quarta série que nós aprendemos, né? O dito descobrimento do Brasil. Então, nós não somos pessoas que ficamos no passado. Nós estamos aqui, no presente, né? Hoje nós temos indígenas, advogados, ministros, deputadas, etc., né? E nem pelo fato de nós estarmos ocupando essas instâncias, nós deixamos de ser indígenas. É importante dizer também que mais de 50% da população indígena hoje no país, segundo os dados do IBGE, vivem em contexto urbano. Portanto, os indígenas estão a todo momento transitando conosco, pegando ônibus, ali no metrô, no restaurante, na escola, na universidade, trabalhando. Então, são pessoas que nós não deixamos a aldeia porque nós queremos. Se nós pudéssemos escolher, eu ia preferir viver na minha aldeia junto com a minha família. Mas muitas pessoas deixam a aldeia para ir estudar, para ir trabalhar, para ir fazer um tratamento de saúde. Então, tem N's, né, motivos que levam os indígenas a irem para o contexto urbano. E o Dia dos Povos Indígenas, é importante dizer que quem fez a correção foi o nosso governo, né? Porque até 2023 chamava-se Dia do Índio, né? E um dos primeiros decretos também que o presidente Lula assinou foi mudando tanto o nome da FUNAI, que antes era Fundação Nacional do Índio, e Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Parece que é uma simples mudança de nomenclatura, mas não, né? Nós sabemos que a palavra índio, ela tem uma carga colonial muito grande e que reforça estereótipos que recaem sobre os indígenas. Uhum. É por isso que nós comemoramos muito e muitas pessoas falavam, nossa, mas só mudou o nome. Não, para quem vivencia na pele também o preconceito e o racismo, você ter ali o reconhecimento de povos indígenas é você reconhecer que o Brasil tem 391 povos diferentes, 295 línguas indígenas ainda falado neste país, cada um com seu costume, cultura, forma de organização própria e maneira própria de ver o mundo. Então, nós brasileiros precisamos aprender a conviver com toda essa diversidade, respeitá-la, e a diversidade indígena não pode ser vista como um estorvo, ou como um empecilho, ou como uma coisa do passado. Pelo contrário, nós temos que ver isso como um orgulho, né? Porque as raízes do povo brasileiro ainda está entre nós. Nós estamos entre vocês. Se vocês forem em outros países dito desenvolvidos, aonde estão os povos indígenas deles? Nos museus, em fotografias, em retratos do passado. E no Brasil nós temos ainda o privilégio de conviver com os povos indígenas, com toda essa diversidade cultural, a língua ainda está viva, então nós temos que aproveitar isso, inclusive nas escolas. Então, o Ministério tem feito um esforço muito grande, junto com o Ministério da Educação, da gente valorizar essa cultura indígena atual, contemporânea. E quero aproveitar e dizer que um dos nossos legados que nós queremos deixar é a Universidade Indígena.
Sim,
que vai ter. Que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está pendente de votação no Senado, estamos aí trabalhando para que os nossos senadores se sensibilizem, inclusive em aprovar essa pauta extremamente positiva neste mês do abril indígena, e vai ser justamente uma universidade gerida por indígenas que vai valorizar os saberes indígenas, mas não vai ficar só nos saberes indígenas. É um grupo de professores que tem condição de transitar entre esses saberes, o indígena ou não indígena. E quem vai ganhar com isso? É toda a sociedade brasileira, não só os povos indígenas.
Sem dúvida. Ministro, a gente... Aliás, para você que chegou agora, este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente está conversando com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Nosso conteúdo está sempre disponível lá no nosso canal no YouTube, arroba canalgov ou pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministro, agora sim, a gente vai lá para o Paraná. Vamos à Foz do Iguaçu, vamos lá para a Rádio CBN Foz, porque o meu colega Guilherme Wojciechowski, lembrei, Guilherme Wojciechowski está com a gente hoje. Guilherme, bem-vindo.
Bom dia, ministro. Você fez certinho a pronúncia aí.
Tá vendo? Tô treinando.
Tendo terceira participação aqui, né? Obrigado pela lembrança. Bom dia, ministro. Bem-vindo e sucesso, né, na sua nova função. Eu falo aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que é uma cidade banhada pelos rios Iguaçu e Paraná. Tem também a usina de Itaipu. E repare que eu falei, né, três palavras do Guarani: Iguaçu, Paraná e Itaipu, que dá uma ideia aí da presença histórica, né, da etnia Guarani aqui na região, partilhada, né, entre Brasil, Paraguai e Argentina. O oeste do Paraná é hoje uma região agrícola, inclusive com registros de conflitos, né, entre produtores e comunidades do povo Guarani no entorno ali da cidade de Guaíra. Como que o Ministério tem acompanhado essas questões regionais aqui do oeste do Paraná e também as tratativas para aquisição de terras, né, para as comunidades indígenas aqui no oeste por parte da usina de Itaipu?
Olá, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Foz. Olha, o oeste do Paraná, de fato, tem estado, né, na agenda do Ministério dos Povos Indígenas. Nós sabemos, né, dos conflitos que ainda persistem envolvendo as comunidades indígenas da região. E quando nós assumimos lá no Ministério, nós resolvemos tratar isso com muita responsabilidade. Inclusive, foi uma das orientações da ministra Sônia Guajajara da gente resolver, né, a questão que está posta ali, que é um problema histórico, são conflitos históricos, assim como lá em Mato Grosso do Sul. Nós herdamos, né, esses problemas estruturais, porque no Brasil você tem, de fato, os povos indígenas como originários dessa terra, né, mas nós não estamos no ano de 1500, nós estamos em 2026. E, portanto, nós precisamos aprender a lidar, né, garantir o direito territorial dos povos indígenas, mas olhar para essa realidade a partir do agora. Uhum. Né? Então, nós sabemos também que na região nós já temos ali fazendas, propriedades rurais que são consolidadas, né? E nós temos aí esse desafio de compatibilizar os direitos. São dois direitos igualmente previstos na Constituição. De um lado, o direito de propriedade, o direito econômico, de outro lado também o direito dos povos indígenas, que também tem o direito ao etnodesenvolvimento. Uhum. Então, portanto, nós, enquanto gestores públicos, temos que olhar para essa realidade e fazer essa compatibilização. No caso específico, nós conseguimos resolver uma situação histórica envolvendo uns Guarani ali da região. E foi justamente a partir de recursos provenientes da Itaipu. Nós sabemos que lá no passado, né, com a inundação de uma área específica dos povos indígenas, eles acabaram perdendo o seu território. Sim. Nós temos, inclusive, uma situação parecida lá na Bahia, né, que você teve ali a construção de um empreendimento e que resultou num impacto direto a um território indígena. Portanto, o território indígena desapareceu, ficou embaixo d'água. Então, o Estado tem o poder, dever, além de reconhecer, né, esse impacto indevido nas comunidades indígenas, também reparar essa comunidade pelos danos que ela sofreu. E quando nós ouvimos as comunidades indígenas, vem à tona: não, nós queremos o nosso território, né? Então é por isso que ali, especificamente nós, se valendo inclusive, né, desse recurso proveniente da Itaipu, nós já conseguimos adquirir, né, uma área para essa comunidade indígena. É claro que não corresponde toda a área reivindicada pela comunidade indígena, e isso é um dado importante que nós precisamos reafirmar, mas nós precisamos olhar para esses problemas e enfrentá-los como tem que ser enfrentados. E um outro aspecto que nós imprimimos em nossa gestão foi buscar formas alternativas de você resolver esses problemas estruturais. Então, na legislação brasileira hoje, nós temos um leque de procedimentos administrativos que nós podemos se valer mão para garantir território indígena. Não é só o rito demarcatório do decreto 1775. Nós podemos fazer desapropriação, nós podemos fazer constituição de reservas indígenas, nós podemos eventualmente adquirir áreas, né, tudo isso visando atender, né, essa reivindicação das comunidades indígenas. Mas ali no Paraná, eu quero fechar dizendo o seguinte, que ainda há muito a que ser feito para essas comunidades indígenas. A resolução do território é apenas um primeiro ponto, né? Com a demarcação ou com a regularização territorial, o trabalho não acaba. Nós precisamos garantir o que nós chamamos de etnodesenvolvimento ou sustentabilidade para essas comunidades indígenas. É claro que esses projetos, eles não podem chegar de qualquer forma. A gente precisa ouvir as comunidades, ver quais os interesses que elas têm, uhum, né, e apoiar as comunidades indígenas em suas decisões, em suas formas próprias de lidar com os seus territórios.
Ministro, a gente vai fechar essa primeira rodada, a gente vai por telefone lá para Maceió, a gente vai lá para o Portal Acta, porque o Alberto Lima está participando pela primeira vez aqui com a gente. Alberto, bem-vindo.
Obrigado, bom dia para vocês, bom dia, ministro. Primeiro, ministro, parabenizá-lo por essa bela indumentária. Como é o nome dessa indumentária aí, ministro?
É um cocar.
Muito lindo mesmo.
Belo, belo. Ministro, a comunidade indígena em Alagoas hoje superando 25 mil índios, e alguns problemas têm sido detectados. Na semana passada, inclusive, nós tivemos um protesto na comunidade Vassu-Cocal, aqui em Joaquim Gomes, que fica a 70 quilômetros de Maceió, em relação ao acesso. Me permite já engatilhar a segunda pergunta, que por conta dessa nossa conexão aqui, e o que é que o Ministério, da sua chegada agora, vai fazer especificamente com essa comunidade Vassu-Cocal e Joaquim Gomes em relação ao acesso, a questão de estradas? A outra é, todas essas comunidades, basicamente, elas vivem do artesanato, um belíssimo artesanato, por sinal, que o senhor já deve conhecer, especificamente na economia, para a geração de emprego e renda para esse pessoal, principalmente no artesanato, nessa valorização. O que é que o Ministério já tem definido para esse ano 2026? Um grande abraço a todos, um abraço, ministro.
Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os ouvintes do Portal Acta, em Maceió. Eu também estive em Alagoas, pouco mais de 30 dias, porque nós temos um projeto muito interessante com o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, e esse projeto é justamente para fortalecer e fomentar o que nós chamamos de produtividade nas comunidades indígenas e também fortalecer o cooperativismo e o empreendedorismo indígena. O pessoal vai falar: nossa, né, tem indígenas empreendedores? Temos. Nós temos muitos indígenas que produzem muito, temos muitas mulheres indígenas que são empreendedoras, que inclusive vivem né, da venda desses produtos, e é justamente da venda desses produtos que elas sustentam suas Sim. famílias. Né? Inclusive, eu próprio sou filho de uma mulher indígena, que foi mãe solteira e que teve que trabalhar para doutorar o seu filho. Né? Então, eu costumo reforçar muito isso. Na década de 80, quando ainda lá na aldeia minha mãe, né, veio a se separar do meu pai, que também é indígena, e ficou na aldeia, né, ela resolveu ir para a cidade, né, trabalhar. Na época ela trabalhou de diarista em várias casas, né, de lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o único objetivo dela era fazer os filhos estudarem. Né? Então, por isso que eu consegui chegar onde eu cheguei com meus estudos. Eu tenho outra irmã também, que é formada em Direito, é doutora também. E nós temos muitas mulheres indígenas hoje que continuam fazendo esse percurso, né, a partir da sua cultura, dos seus produtos, dos seus artesanatos, para justamente manter a sua casa e os seus filhos na faculdade. Então é uma realidade já que está posta. Esse é um projeto que nós desenvolvemos com o IF Sertão, que é o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que ele tem dois eixos fundamentais. Primeiro é a formação. Então a gente vai na comunidade indígena, vê qual é a formação que aquela comunidade quer. Pode ser uma formação em empreendedorismo, pode ser uma formação em piscicultura, em criação de animais. E após a conclusão do curso, que demoram 6 meses, uhum. a gente já dá um fomento para essa pessoa começar a trabalhar. Quer dizer, é o início, né? É um pontapé inicial. Então, nós já iniciamos esse projeto, ele abrange algumas comunidades indígenas da Bahia, de Pernambuco e de Alagoas. E eu anotei aqui o nome dessa comunidade. Eu vou pedir, inclusive, para a minha equipe depois fazer contato, né, via FUNAI, para a gente poder estar conhecendo de fato a realidade dessa comunidade e ver como a gente pode também estar agregando. E eu quero chamar a atenção, os povos do Nordeste, eles têm isso muito forte. Além disso, nós temos ali o turismo, né? Especialmente ali na Bahia, nós temos comunidades indígenas que já praticam o turismo indígena, né?
Porque Porto Seguro tem muito,
Porto Seguro,
né,
tem muito, e é uma coisa que a gente precisa apoiar, né? Lógico, respeitando a territorialidade indígena, respeitando o espaço sagrado e cultural dessas comunidades indígenas, também é mais um tema que a gente não pode ter medo de tocar nesse assunto. Sim. Muitas pessoas falam, nossa, mas vai fazer turismo nas aldeias? Não, é apoiar o etnoturismo, aquele etnoturismo que é coordenado, gerido pelas próprias comunidades indígenas e que vai dar um retorno também econômico para as próprias comunidades indígenas. Então a gente tem investido muito nisso, em cooperativismo também, né? Tem algumas iniciativas já no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, em que os indígenas estão se organizando já com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e elegendo essas atividades produtivas que eles têm interesse e a partir disso gerindo seu território e garantindo também aí uma condição de vida para essas comunidades.
Ministro, quero falar um pouquinho, o senhor mencionou aqui, em algum momento aqui na nossa entrevista, a FUNAI, né? E a FUNAI sempre, né, foi um órgão adjacente ali, né? Foi um órgão muito importante porque trazia toda essa representatividade, mas não tinha tanta força, né? E nos últimos anos acabou se desmantelando e há um esforço muito grande para o fortalecimento da FUNAI, né, ministro? Queria que o senhor nos contasse qual o papel da FUNAI hoje, o papel principal da FUNAI e como é que está sendo feita essa reestruturação.
Olha, a FUNAI é a agência estatal indigenista, né, que tem por missão precípua a execução da política indigenista brasileira. Ela existe desde a década de 90, desde a década de 50, portanto já tem mais de 50 anos. E ao longo da sua existência, é importante a gente olhar que o Estado brasileiro teve diversas orientações no seu relacionamento com os povos indígenas. A FUNAI, ela foi criada justamente no período ali, né, de autoritarismo no Brasil. Ela vem, inclusive, para substituir o chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910, e que ainda nós temos muitos caciques, né, lideranças antigas que estão vivas e que lembram desses tempos. Eles falam, inclusive, que era o tempo do serviço de perseguição ao índio, né? Não era de proteção aos índios. Porque foi um período marcado por muita perseguição. A gente, às vezes, olha para os povos indígenas e pensam que não sofreram nenhum impacto, por exemplo, da ditadura militar. E pelo contrário, né? Nós tivemos muitos indígenas que foram presos. Existia o chamado deportar índio, né? Indígenas que eram deportados. Nessa época, os militares, que majoritariamente administravam a política indigenista, e aqueles indígenas, ou caciques, ou lideranças, que eventualmente, eles chamavam índios rebeldes, né? Erguia a voz para se opor a determinada orientação dos militares, eles eram deportados. Né? Há 15 dias atrás, nós tivemos, inclusive na comissão de anistia do Ministério de Direitos Humanos, um dos primeiros indígenas que foi anistiado pós-morte, que foi Marçal de Souza, Tupãí, que foi uma liderança indígena Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, que foi assassinada na década de 80, 1984. E ele foi morto justamente com um tiro na boca, porque era uma liderança que denunciava. Ele, inclusive, teve à época a oportunidade de estar junto com o Papa e fez a denúncia. E o Estado falhou. O Estado falhou na sua proteção, o Estado falhou na demarcação de seu território, que só veio a ser demarcado agora em 2024, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, 40 anos depois. Portanto, nós, quando chegamos em 2023, nós buscamos empreender na FUNAI uma política indigenista de respeito aos povos indígenas. Haja vista que no governo passado, a FUNAI ela retrocedeu 100 anos com militares à frente da sua gestão e recuperando as velhas práticas administrativas do período da ditadura. Portanto, o que foi vendido como novo, de novo, não tinha nada. Todos nós que estudamos política indigenista no país sabemos que era um retrocesso de 100 anos. E eu gostaria de apontar 5 itens que nós elegemos ainda durante ali a equipe de transição em 2022, que a gente entendeu como fundamental para retomar a FUNAI. Primeiro foi uma antiga reivindicação dos servidores, a criação da carreira, né, de indigenista, né? Os nossos servidores não tinham plano de carreira. Como é que você vai ter um servidor que na sua maioria das vezes está lá na Amazônia brasileira, lá na fronteira, né, do Brasil, defendendo o território indígena com a própria vida, sem ter o mínimo de garantia? E olha que ele não está só defendendo o território indígena, ele está defendendo um bem público federal. A gente precisa lembrar que terra indígena é bem público, patrimônio da União. É um patrimônio dos brasileiros, né? Então, nós criamos o plano de carreira indigenista, nós reestruturamos a FUNAI, o presidente Lula assinou o decreto reestruturando a FUNAI, abrindo novos escritórios, reestruturando setores importantes da FUNAI. Ela passou de 3 diretorias para 5 diretorias para ter a sua missão institucional bem definida. Nós também abrimos o concurso e demos posse a 502 novos servidores. Então, você ter ainda em 2023, no primeiro ano de governo, o presidente Lula já autorizou o concurso. Né? Então, quer dizer, isso demonstrou muito, porque nós temos vários órgãos ali querendo, sim, concurso, claro, né? Polícia Federal, IBAMA, DENIT. Então, você ter ali, não, a FUNAI vai ser priorizada. Isso para nós é um simbolismo muito grande por uma instituição indigenista que durante muito tempo foi colocada ali como segundo ou terceiro escalão. Né? Então, a criação desses cargos e posse dos servidores foi um aspecto importante. A quarta coisa é nós conseguimos regulamentar o poder de polícia da FUNAI, que é justamente isso. O servidor vai a campo fazer ali a sua atividade de monitoramento territorial e ele chega lá e se deparava, por exemplo, com um garimpeiro, com um madeireiro, com uma eventual pessoa que estava ali sem autorização cometendo um crime, por exemplo, extração de madeira ilegal. o servidor público federal da FUNAI ele se deparava com aquilo e ele não poderia tomar uma atitude. Ele tinha que acionar a Polícia Federal, ele tinha que acionar o IBAMA. Então a gente precisava dar também esse poder de polícia para que esses servidores, ao depararem com esses crimes cometidos dentro dos territórios indígenas, tenham também a competência legal para instaurar esses procedimentos. Então, isso também foi um grande avanço, que é uma reivindicação antiga dos servidores. E, por fim, o reforço orçamentário. Se vocês pegarem o último orçamento deixado pelo governo anterior, 2022, e o orçamento atual da FUNAI, nós triplicamos o orçamento da FUNAI. É claro que ainda é insuficiente, porque a FUNAI ela é responsável por 14% do território nacional. 13,8% do território nacional é terra indígena. E as pessoas falam, nossa, não é muita terra, né? Para pouco índio, todo mundo fala isso. Não, gente, isso tudo são terras protegidas pela União, é um patrimônio público brasileiro e que cumpre uma função vital, que eu disse, né? Além da proteção do modo de vida dos povos indígenas, os territórios indígenas têm aí uma função no equilíbrio climático, que faz bem não só para o indígena, mas para todos vocês que moram aqui na cidade. Tem um papel fundamental na preservação das águas, tem um papel fundamental, inclusive, para o agronegócio, que depende das chuvas para que as suas safras sejam prósperas. Então, a gente precisa reconhecer, né, essa importância dos territórios indígenas e dos povos indígenas para todos nós brasileiros.
E agora é aquela hora que você vai me mostrar aquela sua habilidade de corrida. Vamos?
Vamos.
Vamos correr? Então vamos embora. Vamos lá para a CBN Foz do Iguaçu. Guilherme Wojciechowski. Wojciechowski.
Olha, eu acho que, né, de repente você não me chama mais, hein?
Imagina, sempre. É, preciso chamá-lo, né? Mais. É isso que tem que acontecer.
É o trava-língua, né? Mas vamos lá. É, ministro, aqui na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, né, vivem grupos de etnia Guarani dos três lados. E fica bem claro, né, que para um Guarani do Brasil ou dos países vizinhos, a fronteira é meio que uma mera formalidade, porque é um território que já era ocupado antes, né, da criação dos atuais países, e há também uma intensa troca, um vai e vem entre as comunidades. Existe algum tipo de diálogo por parte do Ministério dos Povos Indígenas com os órgãos equivalentes, né, dos países vizinhos? Ou então alguma política específica para atendimento a essa população guarani que no documento é brasileira, paraguaia ou argentina, mas que na prática acaba sendo um povo só?
Olha, isso é uma realidade não só do Paraná, né? No Mato Grosso do Sul tem Paraguai e Bolívia, mais acima, né, nós temos a Colômbia, Peru. Então, é uma realidade, vai até o Suriname, inclusive, né? Então, é uma realidade que está posta. O Ministério tem feito esses esforços, inclusive, nós conseguimos aprovar um inédito projeto no FOSEM, no âmbito do Mercosul. Esse é um projeto que nunca, para povos indígenas, nunca havia chegado lá uma demanda. Esse projeto nós vamos assinar agora, no próximo mês, inclusive, que vai levar atender aí essas demandas dos povos da região de fronteira. São três eixos: acesso à água, acesso à moradia e acesso à cidadania, que é o básico, é documentação, né? Então isso vai pegar todos os povos ali da fronteira, tanto do Rio Grande do Sul quanto chega até ao Acre, né? Então pega toda essa fronteira do Brasil, e nós temos ali muitos povos. Mas uma coisa importante dizer, gente: os povos indígenas já estavam aqui antes de existir essas fronteiras, né? Para nós, povos indígenas, as fronteiras são fictícias, né? Inclusive nas partes que são fronteira seca. Eu tenho parentes aqui no Brasil, eu atravesso a rua, é o Paraguai, eu tenho parentes lá, né? Então, você explicar para os povos indígenas que, ó, você não pode, né, ir para lá sem autorização, ou você não pode trazer o seu parente para cá para ser atendido no SUS, né? Então, para os povos indígenas que estão ali desde sua origem, e portanto o Estado brasileiro e o Estado nacional chegou depois, né, a gente precisa respeitar essa interculturalidade. A legislação internacional, no âmbito do direito internacional, reconhece essa autodeterminação dos povos indígenas fronteiriços.
Ministro, me ajuda aí, ó. Vamos para a Vitória da Conquista, vamos voltar para a Bahia, vamos lá para a Band FM Conquista, Ana Carolina Bastos.
Então, ministro, nós sabemos que aqui na Bahia, principalmente no sul do estado, tem muito caso de conflitos fundiários e violência contra indígenas. De que forma o Ministério, em articulação com outros órgãos, tem trabalhado para mediar esses conflitos e assegurar os direitos dos povos indígenas aqui na Bahia?
Temos trabalhado com intenso diálogo com o governo do estado da Bahia. E aí, nessas regiões, são duas coisas importantes. Primeiro, garantir demarcação de terra indígena, porque a demarcação traz segurança para as comunidades indígenas. É por isso que nós estamos em ritmo acelerado para concluir esses processos, concluir os processos com muita transparência. É por isso que a gente faz não só o diálogo com os povos indígenas, mas com os não indígenas que são afetados pela demarcação. Então a gente tem feito esse diálogo. E o outro diz respeito à segurança pública. A gente tem construído junto com o governo do estado, junto com o Ministério da Justiça, né, a instalação de bases interagências nesses territórios, aumentando, portanto, a presença da Força Militar Federal aí no sul da Bahia.
Ministro, vamos embora para o Rio de Janeiro, vamos lá para o Jornal Correio da Manhã, Rodolfo Lago.
Ministro, existe um debate hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, com relação à exploração das chamadas terras raras, e isso envolve diretamente aí os povos indígenas, porque boa parte dessas terras raras está dentro de territórios ocupados por povos indígenas. Existe alguma possibilidade de exploração desses minerais de terras raras em comunidades indígenas, e como é que isso poderia se dar, se é que poderia se dar?
Olha, esse é um debate que foi feito durante a Constituinte de 87-88. Não teve a maturidade institucional à época e deixaram para depois. Só que ele voltou, né? 38 anos depois, está posto novamente esse debate. Nós sabemos que tem muitos interesses econômicos e políticos também que recaem sobre esses territórios indígenas, e nós sabemos, né, dos recursos hídricos e minerais que estão presentes nesses territórios. E o debate voltou por quê? Porque está na pauta do Supremo Tribunal Federal, né, um mandado de injunção que inclusive já reconheceu a mora, né, legislativa do Estado brasileiro em regulamentar essa questão. Então, existe a possibilidade? Existe, porque é um fato em si e porque está previsto na Constituição. Agora, é importante a gente se apegar a alguns requisitos constitucionais que estão postos. Primeiro, tem que sempre ser precedido de consulta aos povos indígenas. A comunidade indígena tem que ser ouvida e ela tem que ter direito a veto, porque nós sabemos que a atividade mineral ou qualquer tipo de exploração em terras indígenas causa muito impacto à vida dessas comunidades. Então elas têm que ser ouvidas e têm que ter direito ao veto. Em caso a comunidade indígena aceitar, ela tem que ter participação, né, nos lucros. Isso é importante também garantir. E por fim, sempre com autorização do Congresso Nacional. Então, isso não foi regulamentado, está na pauta do Supremo Tribunal Federal, e nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, estaremos aqui para acompanhar de perto esse debate, participar das decisões e levando, sem dúvida, né, aí a mensagem, a decisão dos povos indígenas.
Ministro, dá tempo ainda da gente voltar rapidinho lá para Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo.
Ministro, ontem a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis anunciou que o enredo do ano que vem será uma homenagem à pajé Zeneida Lima. Qual a importância da cultura popular reverenciar personagens vivos na luta dos indígenas?
Olha, é o que eu acabei de dizer, inclusive, reverenciar a cultura indígena na atualidade, né? As pessoas estão vivendo entre nós. Eu quero até registrar que no governo passado nós tivemos a extinção de dois povos, foram os dois últimos representantes de dois povos indígenas que vieram a morrer, a falecer. Então não foi só a morte de uma pessoa, né? Foi a morte de uma cultura, de uma língua, de um povo. E nós precisamos trabalhar para que isso não se repita mais no Brasil. Nem genocídio, nem epistemicídio. Nós precisamos garantir. E você homenagear as nossas lideranças em vida é você ressaltar justamente isso, né? A ancestralidade presente entre nós, com a sua cultura, sua língua, sua tradição, sua cosmovisão, né? E quando as escolas de samba fazem isso, você também traz até uma autoestima para os povos indígenas. Nossa, autoestima só porque foi homenageado? Sim, porque nós vivemos ainda num país em que, por mais de 500 anos, os povos indígenas foram tratados, né, como categoria de subsujeitos de direito, né, portanto, uma subjugação jurídica. E todas essas sinalizações, esses acenos, tanto do âmbito governamental, por parte da classe da cultura brasileira, são importantes para levantar a autoestima dos povos indígenas, para dizer, ó, vocês são importantes, vocês estão entre nós, vocês merecem ser respeitados com a sua língua, com a sua cultura, com a sua tradição, com o seu modo de vida, e é isso que nós precisamos valorizar no Brasil.
Aliás, falando nisso, ministro, nós fechamos o giro de rádios. Esse mês, o Ministério dos Povos Indígenas está com a campanha Brasil, Raiz de Verdade, é Indígena, o Berço da Nossa Identidade. Queria que o senhor falasse um pouco da campanha, do que está previsto aí para o mês.
Olha, a campanha, ela tem como missão principal justamente esse resgate, né? O nosso resgate enquanto povos indígenas e também o resgate das raízes das pessoas que estão aqui no Brasil. As pessoas costumam dizer, todos nós temos sangue indígena, né? As pessoas até falam, a minha raiz é indígena. Então, essa campanha, essa mensagem do Abril Indígena vem justamente nesse sentido, para a gente reconhecer, e não só reconhecer, também valorizar essa raiz dos povos indígenas. Nós temos povos indígenas presentes em todos os estados brasileiros, né? Não é, os povos indígenas não estão apenas na Amazônia brasileira. Uhum. Né? Nós temos povos nos mais diversos biomas, das mais diversas línguas, são 391 povos. E um dado importante que nem sempre é falado, uhum, é que nós temos ainda no Brasil o registro, 114 registros de povos que vivem ainda isolados ou de recente contato. São povos indígenas que não têm contato nem conosco, indígenas. Uhum. Né? No meu caso, eu sou terena, os terenas já têm um contato com a sociedade não indígena há muitas décadas. Né? E nós temos povos ainda que vivem nessa situação. E desde a década de 80, o Brasil mudou o seu entendimento, porque antes a orientação do Estado brasileiro era fazer o contato forçado. Uhum. E quando você faz o contato forçado, além de você ferir a autodeterminação desses povos, você expõe eles a vulnerabilidades epidemiológicas. Porque nós temos resistências já à gripe, por exemplo. Mas se você chega numa comunidade indígena que não tem contato nenhum, você pode levar para aquela comunidade algum tipo de doença e colocar em risco toda a sua existência. Então existe no Brasil todo um protocolo de como lidar com essas comunidades, como fazer a proteção dos seus territórios, e se caso eles quiserem fazer contatos, isso tem que ser também respeitado, garantindo sempre essa autodeterminação. Então eu estou dando esse dado específico para a gente justamente ver que essas nossas raízes, né, são as nossas raízes, e a gente precisa valorizar e proteger.
Ministro, rapidamente, eu quero aproveitar que a gente está no ano eleitoral, né? A ministra Sônia Guajajara voltou à Câmara dos Deputados e aí até fez um discurso e falou da bancada do COCA, uhum, né? Que hoje tem três representantes, três mulheres, inclusive. Né? Queria que o senhor falasse dessa representatividade que já não existiu, depois passou para um representante, agora são três, muito pouco ainda, sim, mas está crescendo.
Está crescendo e nós queremos crescer muito mais, né? Ter mais indígenas nos espaços de decisão. E nós sabemos que o Congresso Nacional é um espaço estratégico onde se decide muitas coisas da vida brasileira, inclusive a vida dos povos indígenas, né? Então, quantas vezes, quantas decisões já não foram tomadas no âmbito dessa República Brasileira sem a nossa presença? Então, nós estamos vivendo aí um momento muito simbólico e nós precisamos valorizar, porque as candidaturas indígenas, além de por si só já trazer a questão da representação, traz também outras pautas que nem sempre são levadas em consideração. Porque lá no Congresso nós temos as bancadas, né? A bancada dos banqueiros, a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, né? Enfim, a bancada das mineradoras. E nós nem sempre, né, temos esse olhar para as comunidades indígenas. Então, cada um está ali representando o seu setor específico. Então, é importante as pessoas também terem essa consciência de que os povos indígenas, quando chegam nesses espaços de decisão, eles não chegam sozinhos. Eles estão levando consigo uma coletividade. E esse sentimento coletivo é importante também para os não indígenas, porque levam, além da pauta indígena, a pauta ambiental, né, a defesa de direitos coletivos, a defesa dos interesses das comunidades periféricas, dos interesses daqueles que são subrepresentados. Então, é uma coisa que a gente está investindo muito. Inclusive, o TSE, né, já regulamentou aí tempo de rádio, TV e cota específica, né, participação especial no fundo eleitoral, justamente para a gente ter essa diversidade também na política brasileira.
Maravilha, ministro. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no Bom Dia, Ministro. Espero revê-lo aqui em outras oportunidades. Claro. Quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais, para se despedir de nós.
Olha, eu que agradeço esse espaço, a gente está dialogando com todos. Para mim foi fundamental, eu tomei posse tem uma semana, então já estou aqui com vocês dialogando. É importante até para vocês saberem, né, o que pensa o ministro dos povos indígenas. E a orientação principal é a gente não ter interrupção nos projetos e nos programas já anunciados pela ministra Sônia Guajajara. Nós vamos estar lá dando continuidade nesses meses que nós temos ainda de gestão, entregar tudo que tem que ser entregado, né, e garantir, né, trabalhar para que esse ministério tenha continuidade nos próximos governos, porque é uma experiência que está dando certo, a gente só está começando e o Brasil precisa mais e mais dos povos indígenas participando dessas instâncias de decisão.
Aliás, vou até aproveitar aqui que o Alberto fez menção ao seu cocá, né? E aí já vou pedir para o senhor explicar, cocá não é só na cabeça, né?
Não é só na cabeça. Tradicionalmente é na cabeça, né? Mas só para explicar, a época, né, quando eu comecei a usar o cocar assim, já tem mais de 10 anos, logo quando eu me formei advogado, né, e voltei para a minha comunidade já como advogado, eu comecei a usar o cocar assim, porque é uma coisa muito específica do povo, meu povo, Terena. Né? Uhum. E lá nos Terena, tradicionalmente quem usa o cocar é o cacique, né? Lá é até chamado de capitão, né, que é o cacique mesmo, eleito pela comunidade. E quando eu cheguei como advogado formado, né, eu quis dizer para os caciques, olha, eu não estou aqui para concorrer com a sua liderança tribal, né? Eu estou aqui como advogado que foi estudar e agora quer ajudar a comunidade indígena. Então, para não chegar com o cocar na cabeça, eu comecei a usar o cocar justamente aqui nos ombros, né? E é uma coisa que pegou, né? Já são mais de quase 15 anos que eu uso o cocar assim. Hoje nós temos vários outros indígenas que usam assim. A época, né, teve aquela crítica, mas você vai usar o cocar no ombro, não é na cabeça? Então é uma coisa assim que ficou, né? É uma marca inclusive minha, mas hoje tem vários outros parentes que usam assim, né? O cocar aqui, de mais diversa cruzada assim também. Enfim, mas é justamente para a gente estar aqui nesse espaço de representação e trazer também aqui a autoridade dos povos indígenas.
É isso, ministro. Obrigada, viu? Obrigado. Bem-vindo sempre. Obrigada pela gentileza da entrevista. E é isso. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista com o ministro Eloy Terena, vá lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, e recupere todo o conteúdo dessa entrevista. A gente se vê na semana que vem. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Obrigada aos colegas pela participação aqui hoje. Espero sempre revê-los em próximas oportunidades por aqui. Até uma próxima.